As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. De 18 a 28 de novembro vai realizar-se em Santarém, na Casa do Campino, o 40º Festival Nacional de Gastronomia, Certame de Excelência e Montra dos Sabores da Gastronomia Regional de todo o país. A apresentação do festival realizou-se na tarde desta quinta-feira, numa iniciativa que este ano vai contar com a presença de 12 tasquinhas, animação musical, jantares com chefes conceituados e debates. O presidente do município de Santarém, Ricardo Gonçalves, abriu a apresentação do festival, destacando que o evento, além de ser o maior festival nacional de gastronomia, foi, entretanto, eleito como um dos melhores 25 festivais gastronómicos de outono da Europa.
Recordo a importância que o festival tem para Portugal e para a região. Nós temos um lema que é visitar Santarém enquanto prova Portugal. Vão estar aqui representados todas as regiões do nosso país. Vamos ter aqui uma diversidade muito grande ao nível daquilo que é a riqueza da nossa gastronomia. E tivemos um reconhecimento. Não é um reconhecimento que foi só feito recentemente. É um reconhecimento daquilo que foi feito ao longo das décadas. E este festival que hoje estamos aqui a apresentar foi considerado recentemente um dos 25 melhores festivais gastronómicos da Europa. Um dos 25 melhores festivais da Europa. Eu acho que isto é importante, se nós verificarmos as centenas, os milhares de cidades que existem por toda essa Europa fora e estarmos num dos 25 melhores festivais de gastronomia da Europa, eu acho que isto é bastante importante e tem que ser dado a conhecer e é motivo de orgulho para todos aqueles que há muitos anos trabalham gastronomia no nosso concelho e no nosso país. E por isso mesmo estamos a fazer uma candidatura ao Turismo de Portugal para a promoção deste festival, desta edição do Festival Nacional de Gastronomia.
Também o vice-presidente da Entidade de Turismo Alentejo Ribatejo, Pedro Dias, destacou a importância do Festival Nacional de Gastronomia, referindo que nesta recuperação pós-pandemia do setor turístico, a gastronomia e os vinhos vão ter um papel fundamental.
A Entidade Nacional de Turismo continua e acha que o produto gastronomia e vinho será um dos produtos mais importantes para atrair o turismo, ou seja, com certeza será um dos mais importantes e o que faz com que as pessoas voltem e se mantenham cá por mais tempo. Continuamos no novo plano, de atividades, vamos apoiar novamente, reativar os roteiros enogastronómicos, a questão da justificação dos restaurantes também. E pronto, mais algumas coisas que vão acontecer novas, por exemplo, também estamos a tentar fazer a Route Wine 118, também pode ser uma nova forma de atrair turistas. Temos, ao fim e ao cabo, conseguido essa parte da gastronomia e dizer que vamos continuar a apostar neste festival, que está sempre bem interessante possível, para que possamos trazer mais turistas, em concorrência com outros produtos turísticos, seja eles do Cycle, dos caminhos de Santiago, e outros mais que nós temos em conjunto.
Coube ao vereador João Leite, na qualidade de presidente do Conselho de Administração da Viver Santarém, fazer depois a apresentação detalhada da programação do festival. João Leite começou por destacar o facto da edição deste ano marcar o culminar de 40 anos da iniciativa.
Celebramos dezenas de iniciativas, graças aos diversos patrocinadores que estiveram connosco desde a primeira hora, aos nossos técnicos, a todos quantos se envolveram nesta celebração. E a 40ª edição do festival é o término da celebração desta importante data, que são os 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém. É, de facto, um programa vasto de iniciativas, um programa muito preenchido. Vamos ter um programa riquíssimo, de hora após hora, todos os dias, com o envolvimento de dezenas de municípios do nosso país, para celebrarmos este importante património que é a gastronomia. Portanto, património para Santarém e para o nosso país, para a nossa economia. O programa, como vos disse, é bastante preenchido, envolve cultura, envolve música, envolve gastronomia e, como vos disse, vai-nos possibilitar descobrir Santarém e a capacidade de provarmos todas as regiões do nosso território. De norte a sul, Madeira e Açores, mais uma vez, vão estar de braços abertos para receber neste palco que é a Casa do Campino, nesta 40ª edição, aquilo que de melhor existe na gastronomia e na cultura do nosso país.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto territorial de Torres Novas, deteve no passado dia 3 de novembro, em flagrante, um homem de 22 anos por tráfico de estupefacientes no concelho de Torres Novas. No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda fiscalizaram uma viatura, tendo constatado que o condutor evidenciou um comportamento suspeito. No seguimento da abordagem, o indivíduo manteve algum nervosismo e um discurso incoerente. No decorrer das diligências policiais, foi efetuada uma busca ao veículo e à residência do suspeito, culminando com a apreensão de diverso material, destacando-se 88 doses de liamba, 550 sementes de cannabis, duas plantas de cannabis e uma balança de precisão. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Torres Novas.
Rádio F, a primeira a informar.
A obra que está em curso na rua Torres Pinheiro, em Tomar, já ultrapassou o prazo previsto para a reposição da circulação rodoviária, neste caso de um único sentido. Assim, dizia a calendarização da empreitada, que apontava para o fecho ao trânsito desde 9 de agosto até 22 de outubro. A obra, recorde-se, está entregue à empresa Carlos Gil da Lousã, no investimento a rondar os 490 mil euros, sendo que o prazo definido para o seu final aponta para janeiro de 2022. Refira-se que a empreitada esteve em análise na recente reunião de Câmara de Tomar, neste caso devido a um pedido de informações por parte do vereador Lourdes Ferro Mal Fernandes, que não deixou de referir o mencionado prazo já ultrapassado.
A empreitada iniciou em agosto, está a decorrer. Do cronograma que tivemos acesso de 9 de agosto a 22 de outubro, esta via ficaria interdita ao trânsito viário, passando a sentido único descendente a partir do dia 23 de outubro. Ao dia de hoje continua o trânsito interdito.
O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, ele que assume neste mandato o Departamento de Obras Municipais, assegurou que a parte mais difícil da intervenção na Torres Pinheiro está feita, não deixando de lamentar as dificuldades que têm sido colocadas ao setor da construção civil perante este contexto pandémico.
A partir deste mandato tenho também o pelouro do Departamento de Obras Municipais, mas não tenho ainda todo o conhecimento exaustivo, nomeadamente das obras que estão a decorrer, isto a nível de prazos. De qualquer forma, sobre a Torres Pinheiro, dizer-vos que a parte, em regra, mais difícil e mais demorada está feita, portanto, que são as infraestruturas, não é? Se verificarem já uma superfície na praticamente na totalidade da via, presumo que a questão neste momento tenha a ver com a questão dos pavimentos e dos materiais. Todos sabemos que em Tomar, no país e no mundo, as obras têm estado a atravessar grandes dificuldades, seja por falta de pessoal, seja, aliás, se recordarem, duas semanas, coisa do género atrás, apareceu uma notícia a dizer que em Espanha faltavam 700 mil trabalhadores na construção civil. Portanto, acho que é um indicador, e em Portugal todos sabemos que isso tem estado a acontecer também. Para além, realmente, da dificuldade de materiais, quer na sua entrega, quer no alavancar dos preços, que neste momento estarão, que dizem os entendidos, cerca de 20% acima daquilo que estavam no início da pandemia, e portanto isso obviamente complica a vida aos empreiteiros e complica a vida a todas as obras, sejam elas públicas, sejam privadas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
No seguimento dos trabalhos de requalificação em curso dos espaços exteriores da rua Torres Pinheiro e a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, estão programados vários cortes das vias a partir de segunda-feira, 8 de novembro. A Avenida dos Combatentes da Grande Guerra será interdita ao trânsito no sentido ascendente, sentido de cruzamento com a rua Torres Pinheiro para a Várzea Grande. O tráfego proveniente da Avenida Nuno Alves Pereira terá a indicação de desvio para a rua Rodrigues Simões e depois pela rua António Joaquim de Araújo, para aceder à Várzea Grande. O tráfego proveniente da Avenida Dona Maria II terá a indicação de desvio para a Rua de Santa Iria, antes de entrar na Avenida Luís Boné, para aceder à Várzea Grande. A Rua Torres Pinheiro continuará interdita, estando prevista a sua reabertura condicionada a 22 de novembro. Os constrangimentos manter-se-ão até a final da obra nos arruamentos em calça.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação dos Apicultores do Centro de Portugal promove duas palestras sobre a Vespa Volutina que terão lugar no próximo dia 12 de novembro. Os eventos vão decorrer no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar e têm o intuito de capacitar quer apicultores, quer população em geral para o combate a esta praga. Pelas 17 horas terá lugar uma palestra dirigida à população em geral e a partir das 20h30 uma dirigida aos apicultores. O orador será Bruno Moreira, do grupo Turma da Abelha, experiente formador e apicultor que luta há já vários anos contra a vespa volutina na região norte de Portugal. Aos apicultores do centro têm chegado, entretanto, muitos pedidos de informação vindos de fora do seu universo de sócios. A informação solicitada tem a ver com a identificação de vespas, como as combater e o que fazer quando é avistado um ninho. Por outro lado, apesar dos apicultores serem os primeiros a sentir o impacto da vespa volutina, com perdas avolumadas de colmeias, as consequências ao nível de integridade pessoal, de risco ecológico, ambiental e socioeconómico que a espécie potencia, são fatores que sublinham a importância de um combate generalizado pela população. Os apicultores do centro viram assim a necessidade de contribuir para a formação de todos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico de Tomar vai receber na segunda-feira, dia 8, no auditório Dr. Júlio das Neves, sala O106, o terceiro encontro de museus do Médio Tejo. A iniciativa é organizada pela Rede de Museus do Médio Tejo e terá transmissão online no canal do IPT, no YouTube e na página no Facebook da Rede Museus do Médio Tejo. Este terceiro encontro visa promover o debate sobre esta temática no âmbito da comunidade em geral, da educação e da cultura. Para o efeito, serão apresentadas experiências nacionais e internacionais por equipas de museus, investigadores e museólogos, a fim de discutir que papel poderão ter os museus na travessia para um novo paradigma de ação concertada entre agentes culturais, educativos, formais e não formais e científicos, visando garantir uma cidadania cultural plena, reconhecendo as instituições culturais como campo educativo e as instituições educativas como polos culturais. Este ano o tema do encontro é Museus e Educação. O terceiro encontro dos Museus do Médio Tejo é acreditado para pessoal docente e pessoal não docente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Arquivo Municipal de Vila Nova da Barquinha vai passar a chamar-se Arquivo António Luís Roldão. A homenagem do município da Barquinha é uma figura determinante no registro e preservação do património e da identidade cultural da vila. Será assinalada numa cerimónia de encerramento de placa a realizar neste sábado, pelas 9h30 da manhã, dia em que se assinalam os 185 anos do Conselho. A vereadora da Cultura e Educação no município da Barquinha, Paula Pontes, fez para a ERTE um retrato desta figura emblemática do Conselho.
É um grande historiador. Ele é um artista em todas as suas facetas e esteve sempre empenhado em divulgar, em pesquisar, em tratar a história do Conselho. Tem diversos livros publicados, entretanto irá ser publicado mais alguma coisa, mas de facto queremos homenagear porque é uma figura mesmo emblemática do nosso Conselho de Vila da Barquinha. Neste momento a saúde dele está um pouco debilitada, se Deus quiser vai melhorar, mas no seu auge ele estava presente em tudo o que era importante, em todos os eventos e mesmo era uma figura emblemática, toda a gente conhece o Sr. Roldão, até as gerações mais novinhas, as histórias que ele conta, e ele tinha que vir a sentar no banco do parque e a rodear pessoas e contar as suas histórias, e as pessoas ávidas de informação, e porque ele conta todas as suas histórias com muita emoção, ouviu-no com muito gosto. É nesse arquivo que temos toda a documentação guardada, muito especialmente tudo o que diz respeito à atividade do Sr. Roldão, e então consideramos que seria um espaço indicado para eternizar a memória do poeta da nossa terra.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Abrantes aprovou por unanimidade a adjudicação por ajuste direto da empreitada da obra para a requalificação da escola EBJI de Alvega, afirma João António Gonçalves, Engenharia Unipessoal Limitada, por um montante superior a 441 mil euros acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Recorde-se que o concurso público para a adjudicação da empreitada ficou deserto, pelo que a Câmara aprovou no dia 3 de agosto o lançamento do novo procedimento, tendo sido encontrada uma empresa para efetuar a obra com os mesmos valores e com as mesmas condições de concurso. Com prazo de execução de 180 dias, a intervenção irá incidir ao nível da fachada, com pinturas e substituição de toda a caixilharia, de forma a melhorar o comportamento térmico do edifício, sendo ainda prevista a circulação de acessibilidade para mobilidade reduzida, com a construção de duas rampas, uma na entrada principal do edifício e outra de acesso à sala polivalente no piso 1. Precisamente no piso 1 da escola será criada uma sala polivalente que irá servir para eventos ou outras atividades, nomeadamente físicas. No piso 0 ficarão instaladas o refeitório e a copa, uma sala de atividades para o pré-escolar, a par com uma sala de professores e a sala dedicada ao pessoal não docente. Já no piso 1, todas as instalações sanitárias vão ser remodeladas e ampliadas, sendo ainda instaladas duas salas de aula para o primeiro ciclo, uma sala polivalente, a biblioteca Centro de Recursos e o gabinete de coordenação.
Rádio F, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de Ferreira do Zezer irá promover no próximo dia 14 de novembro a primeira Feira das Nozes, fruto que tem tido recentemente uma grande expansão por parte de algumas empresas do concelho. Em nota de imprensa enviada para a rotação da ERT, Armando Cotrim, presidente da citada freguesia, justifica este evento com a valorização das potencialidades do fruto, mas também o esforço empreendedor que irá gerar em breve novos postos de trabalho para a freguesia e concelho. Em simultâneo, as coletividades da mesma área territorial irão confeccionar doces com nozes, originárias de receitas bem guardadas nos livros de família. No dia em que Ferreira do Zezer recebe centenas de atletas no Trail do Zezer, esta poderá ser uma oportunidade para mostrar aos visitantes os produtos em causa na mostra. Entre as 9 e as 20 horas, o mercado de Ferreira do Zezer estará assim aberto ao público para a primeira edição da Feira das Nozes.
Rádio Web, a primeira a informar.
As próximas horas poderão trazer temperaturas negativas, são pelo menos essas as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No decurso das próximas horas, o conceito de mar poderá descer até aos valores negativos. No que a temperatura diz respeito, refira-se que pelas 7 da manhã desta quinta-feira os termómetros rondaram apenas 2 graus centígrados, pelo que já se pode confirmar a formação de geada e de gelo em algumas das estradas do concelho. O mesmo cenário é então esperado para as próximas madrugadas e manhãs, pelo que os automobilistas devem ter especial cuidado e adaptar a velocidade às condições da via. Dentro de casa, agasalhe-se, use aquecimento, mas facilite a circulação do ar e evite permanecer perto das fontes de calor. Quando sair, use várias camadas de roupa, proteja as extremidades do corpo e mantenha-se ativo. E assim fechamos, é tudo. Ficamos por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.